Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Quando é que Deus é injusto? Nunca. Tema da pregação passada. Deus injusto? Nunca. E agora ele se queixa com razão. Nós terminamos a mensagem passada, que falou da justiça divina, comentando que Paulo parece que imagina que aquele tal questionador que muitas vezes surge durante o livro de Romanos para questionar alguma coisa que Paulo estava dizendo, e a ideia é que esse questionador inveterado aí, como se ele tivesse se conformado mais ou menos com a explicação que Paulo deu sobre a justiça divina, mas levantasse agora um outro problema, uma outra questão. Vamos ao versículo 19 do capítulo 9 de Romanos. Romanos capítulo 9, então, versículo 19. Como se a tal pessoa perguntasse, e ele mesmo já conversa com essa pessoa. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais existiu à sua vontade? Vamos orar. Santo Deus, dono da vontade única que existe nesse mundo, que pode ser chamada de vontade soberana, uma vontade determinativa. Eu falei mundo, mas eu quero mesmo dizer é universo, visível e invisível, mundos materiais e imateriais, tudo o que existe. Essa esfera que eu quis dizer quando eu falo que a tua vontade é a única que existe, determinativa, que determina aquilo que resolve querer. Que essa pregação te exalte, Senhor, te glorifique como tu mereces ser glorificado. Nos encha de alegria por sermos filhos de um Deus assim, e toque corações de pessoas que ainda não são filhos na fé em ti. Que haja salvação neste local hoje, de acordo com a tua vontade. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Eu nunca gostei muito dessa tradução aqui, se queixa, de que Deus se queixa. Porque o verbo queixar no português tem um sentido de reclamar, de murmurar. Fulano é queixoso, vive se queixando da vida. E quando eu penso em aplicar isso para Deus, é ruim demais e não encaixa bem. Aí eu fui no grego, olhar o verbo traduzido no português por queixar. Aí ficou tudo esclarecido. Acusar, repreender e tudo bem. Ter queixa, mas no sentido que o verbo queixar tem, aquele sentido técnico de alguém dizer formalmente, talvez até num tribunal, eu tenho uma queixa contra você. Pronto. Eu tenho uma demanda, eu quero lhe acusar de alguma coisa. Aí sim, cabe. Então não é uma tradução errada, mas eu não acho muito feliz porque ela cabe um sentido mais nosso mesmo, de queixume. Está reclamando de tudo. Nem pense nisso quando lê esse versículo. Coloque na mente melhor ainda o verbo acusar, repreender. Por que que ele repreende ainda alguém? A ideia é mais ou menos o seguinte. Tudo bem. Vá lá que Deus não seja injusto quando ele amolece o coração de um e endurece o de outro, conforme a gente vem estudando nos últimos versículos. Ele é soberano e ele faz o que quer. Mas por que então ele fica tão sensível quando alguém não se converte a ele? Como ele pode acusar alguém que ele não escolheu para si? Se ele não teve vontade de converter alguém, como esse alguém pode ir contra a vontade dele, Deus? E se a pessoa não pode se converter, por que Deus a acusa? Acho que todo mundo um dia teve esse tipo de indagação. Alguns ainda tem, e parece que vão morrer com ela. Tá bom de parar com essa indagação. E nós vamos ver hoje como é que Paulo defende, explica isso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Aqui está a resposta de Deus para enfrentar esse tipo de indagação que todo ser humano tem, pelo menos teve, ou vai ter, ou ainda tem um dia na sua vida. Não entendo como é que Deus acusa alguém que não se converteu, mas não se converteu porque ele não escolheu. Não dá para aceitar isso mentalmente. Que bom, então, que o assunto foi levantado e Paulo agora vai esclarecer tudo. Não vai muito, não. Versículo 20. Só um pouco. Primeira parte do versículo 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Muito poderíamos falar só do contraste entre as palavras homem e Deus. É como se Paulo estivesse graficamente aqui representando Paulo. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Quando falar no homem olhando lá para baixo, falando com Deus olhando para cima, eu não vou desenvolver esse contraste, seria interessante. Quem és tu, ó homem? Tu és um mísero homem para discutires com Deus. O que Paulo faz, observe bem, não é bem esclarecer a pergunta aqui do questionador. Ele contesta o contestador. O contestador estava lá reclamando, ah, então como é que Deus se queixa e tal? E Paulo, pode parar. Eu que vou contestar você, que está contestando a Deus. Essa é a atitude principal de Paulo, contestar o contestador. Você não tem direito de ficar questionando a maneira como Deus age e reage e fique calado. Pronto, é mais ou menos assim que Paulo responde. Mas ele não vai ficar só aí, não. Ele vai aprofundar um pouco mais. Ele vai procurar identificar o motivo pelo qual Deus acusa o não convertido. Ele ainda vai trabalhar um pouco nisso aí. A explicação não é fácil de perceber. É preciso muito pensamento, muita meditação para descobrir. Está aqui um pedacinho da resposta aí de Paulo, porque ela está embutida numa analogia muito interessante que Paulo faz aqui. Segunda parte do versículo 20, junto com o versículo 21. Porventura pode o objeto perguntar quem o fez porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito, olha a palavra, direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? A analogia, ele vai falar de um fato conhecido na experiência humana. Depois ele faz a analogia com Deus. Fato conhecido é um oleiro, uma pessoa que trabalha com barro. Ninguém discute que um oleiro tem direito de fazer o que ele quer com o barro que está na mão dele. Ele pode fazer um jarro para decoração, que vai receber flores lindas, valioso, vai ser colocado num lugar muito bonito, numa casa até de luxo. E do mesmo barro, ele pode fazer um vaso sanitário que vai receber dejetos. Pronto. Isso é que Paulo diz. Do mesmo barro, ele faz um instrumento de honra e outro não. Com base nesse direito que o oleiro tem, se o vaso sanitário adquirisse vida, ele não poderia. Não teria sentido ele perguntar ao oleiro por que me fizeste assim, reclamando de ter sido feito daquela forma. Ou seja, a vontade do oleiro é soberana sobre o barro. E ponto final. Acabou-se. Paulo parte desse princípio. Ele entende que é razoável essa argumentação dele, que de fato é. O barro não é do oleiro, não pertence. Ele não comprou aquele monte de barro. E a arte não é dele, ele não fez do jeito que ele quis, você não tem direito de reclamar. Agora entra a analogia com Deus, versículo 22. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Do jeito que o oleiro tem poder sobre o barro, Deus tem o direito de fazer as pessoas do jeito que Ele quiser, dando a elas o destino que Ele quiser. É um direito que Ele tem. Aliás, eu fiquei lembrando aqui, falando de barro, né? Não sei se foi de propósito que Paulo puxou um oleiro e poderia ter puxado outro tipo de artesão, mas o homem foi feito de quê? De barro. Então Deus foi um oleiro literal. Não é só um oleiro aqui metafórico, puxando a analogia com o oleiro lá, profissional não. Mas Deus de fato foi um oleiro quando Ele fez o homem do barro. Interessante isto. Então, exercendo o seu direito, é o que Paulo diz aqui, o Criador resolveu fazer dois tipos de seres humanos. Aliás, perceba na sua Bíblia, esses dois tipos de seres humanos permeiam a Bíblia inteira, com nomes diferentes, com qualificações diferentes, mas nunca deixa de variar. Nunca muda, nunca varia. Todo tempo a Bíblia diz, dois tipos de pessoas. Deus criou dois tipos de pessoas, que aqui são classificadas em, primeiro, vasos de ira. Vasos de ira. Está aqui no versículo 22. Suportou com muita longanimidade vasos de ira, preparados para a perdição. Pessoas que vão receber a ira de Deus. Pessoas preparadas para a perdição, jamais se converterão, jamais serão salvas. Nunca! Esse preparadas aqui, alguns gostam de dizer, não, mas aqui não está dizendo que foi Deus que preparou. Lá na frente ele vai dizer que Deus preparou o vaso de honra, mas aqui não diz. Então as pessoas é que prepararam a si próprias e tal. Para mim, tanto faz. E Paulo não deixa claro isso, não. E se tratar, Paulo, você quer dizer que Deus preparou o vaso de ira? Sim, claro. Então, para mim, não acho grande novidade alguém ter descoberto que o tempo do verbo está diferente, que um diz que Deus preparou o vaso de honra, e o outro diz que estão preparados para, mas não diz que é um sujeito que preparou. Então, pode ser o homem próprio que se preparou para... Pode encarar como sendo Deus que preparou os vasos para a perdição. Paulo não tem nenhuma cerimônia a admitir isto aí. Agora, o fato de terem sido preparados para a perdição, mesmo Deus tendo preparado essas pessoas para a perdição, não significa, este é um ponto importante, não significa que Deus colocou o pecado dentro deles. Aí é um ponto absolutamente basilar da doutrina da depravação do homem, da doutrina do pecado, da maneira como o pecado entrou do homem. Todo homem é pecador porque o pecado entrou em Adão, porque Adão quis pecar, Eva quis pecar, e todos nós pecamos em Adão. Eu já expliquei, inclusive, isso algumas vezes daqui, não vou detalhar. E o homem nasce pecador e continua pecando, pecando, pecando. Então, não, Deus não colocou pecado no coração de ninguém. Cada pessoa é responsável pelos seus próprios pecados. Nunca esqueça, isto é uma doutrina fartamente baseada nas Escrituras. Não é que se deduz, tá, não, é explícita. Que eu não vou provar agora, mas é muito claro. O próprio livro de Romanos já falamos disso aí. O fato de um perdido ter sido destinado para a perdição não elimina o veneno do seu pecado. E ele vai ser condenado não porque Deus o preparou para a ira. Ele vai ser condenado porque ele pecou. Ele, a pessoa, ela, no caso, pecou. E aqui está a chave que eu entendo da explicação de Paulo. O fato de Deus exercer muita longanimidade para suportar vasos de ira, que é o que ele diz aqui, mostra que esses perdidos o estão agredindo continuamente. Deus está sendo agredido continuamente. É exatamente por estar sendo agredido que Deus os acusa. Deus acumula queixas e queixas contra eles, acusações contra eles. Então Deus os está acusando, não é porque Deus não os elegeu, não é porque eles pecaram. Estão agredindo esse Deus todo dia. Então é uma queixa válida, é uma queixa real. Deus está realmente sendo ofendido dia após dia. Então Deus não está inventando uma acusação, nem criando uma queixa. Não. Ele está acusando, se queixando de pessoas que estão realmente agredindo-o dia após dia, pecando contra ele. É contra esses pecados reais das pessoas que Deus se revolta contra, se mostra contra e as acusa. O fato dos ofensores terem sido feitos de uma forma que estão destinados para a ira, não anula a realidade da ofensa. Ah, agora tem uma pergunta. Por que Deus criou esses ofensores? Porque ele tinha esse direito. Ponto. Paulo não vai além mais disso. E se conforme. Se deu para você se conformar um pouquinho até aqui, ótimo. Se não deu, ótimo também, porque não tem jeito. Então, por que Deus criou vasos para ira? Não há explicação nas Escrituras. Por que Deus acusa os vasos separados para ira? Porque são pecadores. Então há explicação. Isso, quanto à acusação de Deus contra essas pessoas, há explicação. Deus as acusa porque elas o ofendem. E elas ofendem porque são pecadores. Pronto. É até aí que Paulo vai. Mas a vontade de Deus não tem apenas esse aspecto duro e difícil de entender, que é a criação de perdidos que constantemente lhe ofendem. Há um outro aspecto agradável de saber e fácil de entender. Aí entra gostosamente, versículos 23 e 24, gostosamente nas nossas mentes. 23 e 24. Eu vou só até esse versículo hoje, o 24. Que diremos, pois? Esse é o 22. Mas eu vou ler o contexto. Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. A fim de que também... Agora vem a parte gostosa. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória ele preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, existem dois tipos de gente na face desta terra. Há várias qualificações para elas. Uma é vasos de ira, preparados para a perdição. Pronto. Dois, vasos de misericórdia. Pronto, você pode... Você separa a humanidade inteira nessas duas categorias. Claro, você pode dizer assim, aos perdidos e os salvos. Os rebeldes, os que se submeteram a Deus. Os que não têm fé, os que têm fé. Aí você pode puxar dezenas de qualificações para um grupo e para outro grupo. Mas só são dois grupos. Falou-se de um, vaso de ira, e agora Paulo fala do segundo, vaso de misericórdia. Quem são? Nós. Paulo já foi lá respondendo para não dar trabalho dessa vez ao povo do pesquisador. Nós, a quem também chamou. Ah, Paulo, os judeus. Não só dentre os judeus, mas também dentre gentios, ou seja, salvos. Judeus e gentios já salvos por Cristo, obviamente. Importante, o fato dessas pessoas terem sido chamadas e salvas não significa que não fossem pecadoras. Não, esses também são pecadores. Tão pecadores quanto os vasos de ira. E também merecem a ira divina, tal como os outros. Mas é aí onde Deus entra com a sua misericórdia. E há algo espetacular aguardando esses vasos de misericórdia. O quê? Que para glória preparou de antemão. Que contraste. Vasos de ira preparados para a perdição. E vasos de misericórdia preparados para a glória, receber glória. Pensando bem, já seria uma excelente notícia para esses vasos de misericórdia, se tão somente deixassem de receber a ira divina, como os perdidos. Os perdidos vão receber a carga total da ira divina sobre eles. Já seria muita coisa. Mas a misericórdia de Deus se mostra tão grande, tão eficaz, que vai para o outro extremo e garante que os salvos irão receber glória. Fiquei imaginando aqui Barrabás, aquele criminoso que foi solto no lugar de Jesus. Já teria sido espetacular para ele ter sido libertado por Pilatos. Pronto, maravilha, saiu pulando lá da cadeia, alegre, oh, hoje é meu dia. Não está esperando com essa, condenado aqui, estou livre de repente. Pronto, já teria sido muito bom. Agora imagine se além disso, Pilatos tivesse convidado para um banquete. Mandado logo para ele roupas finas, joias e mantos bonitos e caros, para ele se vestir adequadamente para um grande banquete. Aí chegasse, convidasse a fina flor da sociedade de Jerusalém, e honrasse com título de nobreza e tudo mais ali, seria um sonho, um delírio para aquele homem que, quando amanheceu o dia, era um condenado lugar sujo, imundo, mal cheiroso. E agora, poucas horas depois, está todo perfumado com bálsamos caríssimos dado pelo governador e está lá no meio de um banquete sendo homenageado, cheio de glória e de riqueza ao seu lado. Algo inimaginável. Já seria muito ele ter sido apenas liberto da condenação. Pois isso é o que acontece com o salvo em Cristo. Ele pula de um extremo ao outro. Ele pula da situação de condenado lá para a glória. Não é apenas que ele deixou de ser condenado. Isso é pouco. E quando Deus resolve derramar bênçãos, ele sabe fazer. E quando ele resolve encher um vaso que ele preparou, encher de misericórdia, ele sabe fazer e enche. E prepara para a glória. Romanos 8, 21, que aliás pregamos há pouco tempo, né? Está no nosso contexto aqui, mostra isso. Romanos 8, 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Os filhos de Deus são gloriosos porque Deus quer assim. Alguém pode perguntar, tudo bem? Tal como o oleiro com o barro, admito que ninguém deve discutir com Deus por que ele fez isso ou fez aquilo, ele tem direito de fazer um vaso de honra ou outro vaso de desonra. Também ficou claro que ele tem razão em se queixar das agressões que sofre dos vasos de ira, a que ele suporta com muita paciência. Mas com que propósito ele fez esses dois tipos de seres humanos? Seria interessante algum tipo de dica para nós, já que não há uma resposta tão exata, tão precisa, tão profunda. Mas Paulo dá um toque aqui muito interessante, que já dá para satisfazer bastante a nossa mente, a nossa lógica mesmo. Algo que se passa nos bastidores do coração de Deus, para que ele agisse assim. O propósito ao criar os vasos de ira, por exemplo. Por que os vasos de ira e por que vasos de misericórdia? Vasos de ira, mostrar a sua ira. Está escrito. Versículo 20. Pois, que diremos pois? Se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou e continua. Mostrar a sua ira. Novamente uma afirmação tão dura que à primeira vista choca. Puxa. Eu acho. Veja só a autoridade da pessoa que fala, né? Mas é assim, o ser humano é assim. Eu acho que Deus devia querer mostrar era amor neste mundo velho e perdido. Não ira. Deus mostrar, querendo mostrar a sua ira, isso é uma coisa que Deus queira mostrar. Devia esconder embaixo de um tapete de 3 quilômetros de espessura. Mostrar a ira? Irmãos, a ira de Deus não é pecaminosa. Quando nós falamos em ira, nós imediatamente nos associamos à ideia da nossa ira, que vem muitas vezes, na maioria das vezes, misturada com impurezas, com pecado mesmo, com ódio, com desejo de vingança ilícito. E quantas coisas mais ruins. Quantas vezes nós explodimos de ira e nos envergonhamos, mas Deus não se envergonha da ira dele, não é pecaminosa, é uma virtude. A ira de Deus é santa. Aliás, a ira de Deus não apenas é santa, mas ela mostra a sua santidade. É a santidade de Deus que dá sentido à ira dele. Ele se ira porque a santidade dele é ofendida. Então, nunca separe ira de Deus com santidade. Junte as duas coisas e você vai entender um pouco melhor o que é a ira de Deus. Dizer que ele quer mostrar a sua ira nos vasos de ira, os perdidos, é o mesmo que ele quer dizer, mesmo que dizer que ele quer mostrar a sua santidade ao mundo, aos seres criados, a tudo o que existe. É a mesma coisa. Não esqueça, tudo de Deus é santo. Tudo de Deus merece ser mostrado. E ele gosta de mostrar. A ira, ele gosta de mostrar a ira dele. O amor dele também é aquele que tinha, a gente imaginou, né? Devia querer mostrar amor. Deus prova o seu amor para convosco, pelo fato de Cristo ter morrido, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Deus sim, ele mostra o seu amor ao mundo, ele prova. Ele gosta de expor amor também, sim. Quer ver outra virtude que ele gosta? Puxei só umas três aqui. Efésios 3:10. O que Deus gosta de mostrar dele? De expor. Mais um. Para quê? Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne o quê? Conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ele gosta de mostrar ira, ele gosta de mostrar amor, ele gosta de mostrar a sua sabedoria. E o segundo propósito de Deus pelo qual ele criou os vasos de ira, mostra de novo alguma coisa que ele quer mostrar. O quê? Poder. Exatamente. E aqui é quase a repetição da frase lá do versículo 17, no pregão da mensagem passada, dita a Faraó. Lembra? Que ele queria mostrar poder. Versículo 17, porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. A ira de Deus é interna a ele, um sentimento que clama por vingança, quando a sua santidade é agredida. Agora, o que adiantaria ele se irar e não ter poder para julgar aquilo pelo qual ele se irou, ou fazer justiça com a sua ira? Não adiantaria nada. Então ele quer mostrar que tem poder para fazer o julgamento que ele achar necessário. Foi assim que ele procedeu com o Faraó, já explicamos, muitas nações, inclusive, ficaram comentando o que Deus fez lá no Egito, e apavoradas quando o povo judeu vinha chegando, porque é o povo daquele Deus lá. Então ele mostrou de fato o seu poder. Pois bem, Paulo agora expande essa verdade. De uma forma muito mais abrangente, Deus suporta pacientemente os perdidos que ele ofendem para um dia mostrar o seu tremendo poder. Mais uma coisa que Deus gosta de mostrar. E aqui está no propósito pelo qual ele cria os vasos de misericórdia. Versículo 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. Ele gosta de mostrar ira, amor, sabedoria, poder, riquezas da sua glória. Interessante que os dois motivos que Paulo deu, tanto para criar os perdidos como os salvos, é Deus expor alguma coisa dele. E agora aqui é a glória dele, a riqueza da sua glória. Interessante, aqui não se trata de Deus mostrar a sua glória no sol, nas estrelas, nas explosões dos astros, nos grandes terremotos, nos anjos poderosos, mas em nós. Você aí que é crente no Senhor Jesus Cristo. Deus lhe preparou como um precioso vaso de misericórdia para mostrar em você, irmão ou irmã, a glória dele. Mais uma maneira de descrever um crente em Jesus Cristo. Você já sabe, você é filho de Deus, cordeiro com Cristo, nova criatura, embaixador de Cristo. Mais um aqui. Você é um expositor. Sabe o que é expositor? Aqueles balcões que a gente vê nos supermercados, onde se coloca os produtos. Você é um expositor. Talvez nunca havia pensado nisso. Você expõe a glória de Deus. Um supervisor de uma marca associada com alta qualidade, sei lá, uma Sony dessa aí. Se chegar no supermercado e encontrar um expositor sujo, torto, enferrujado, querendo cair, vai trocar no ato. Porque aquele expositor não está à altura da marca conhecida do mundo por alta qualidade. Está denegrindo o produto. Pois o produto que você expõe, usando o termo com respeito e dentro da analogia, o produto que você expõe é nada mais, nada menos do que a glória de Deus. Ele lhe criou para você expor a glória dele ao mundo. E quantas coisas ele fez para isto? Quantas maravilhas ele fez na sua vida? O que ele teve que fazer? Mandar o filho dele ao mundo morrer por você, para você se tornar um expositor da glória de Deus. Honre, irmão em Cristo, essa glória que você expõe. E eu quero encerrar com três aplicações práticas. O mundo cada vez mais debocha de Deus. Cada vez debocha mais dos valores cristãos, como família, honradez, palavra, seriedade, transparência, no sexo escrachado, na irreverência. Agora em vários lugares aí de exposição, de filmes, um palhaço americano resolveu fazer um filme brincando de ser Deus. E a foto é ele com o globo terrestre como um ioiô nas mãos deste homem. Acho que até ofende a Deus quem vê um filme desse. Acho não, tenho certeza. E Deus calado. Deus calado, olhando. Quanto mais Deus cala, mais o mundo pensa que ele não existe. Ou que ele morreu, como já disseram teólogos liberais do século passado, ou que é um deusinho fraco. Ou que não é um Deus assim tão exigente quanto dizem, não. Um Deus muito antigo, exageradamente justo. Ah, coisa fora de moda. Não é assim também, não. Ele compreende. Aí usam versículos para distorcer, dizendo que Deus é compreensível, é maravilhoso, é compassivo. Usa para explicar isto. E Deus calado. O pior é que esse sentimento de desconsiderar a Deus contamina o crente. Porque o mundo pensa que Deus não leva em consideração isto, se é que há um Deus. Uma desconsideração da realidade que há um Deus santo, vivo, que um dia vai mostrar todo o seu poder, mostrando a ira dele sobre estas coisas. Passagens sobre a ira de Deus nos chocam, Sabe por quê? Porque nós não estamos acostumados a falar da ira de Deus. Esse é o problema. O mundo evangélico está cultuando um Deus caricaturado, um Deus com um amor adocicado, um amor não bíblico, um amor não viril, como é o amor de Deus, um amor sério, responsável, e que lado a lado coexiste com a ira de um Deus santo, extremamente exigente com o pecado. Esse aspecto de Deus está esquecido, em grande medida, nas pregações nos púlpitos evangélicos. E o crente hoje médio não fala mais da ira de Deus. Pouco se vê livros que se falam da ira de Deus. Pouco se vê pregação. Pula! Porque é assunto desagradável, choca, ofende. Um Deus que não se incomoda com irreverência. O Deus dos evangélicos hoje não se incomoda com reverência, com sensualidade, com pouca roupa. É um Deus que engole tudo. Até músicas desrespeitosas, com letras desrespeitosas, com ritmos desrespeitosos, com atitudes. Irmão, em cada passo da sua vida, não esqueça a santidade de Deus. E nem a ira deste Deus, que é santa. Segunda aplicação prática. Quando ouvir alguém falando mal de Deus, previna este pobre coitado. Meu amigo, você não sabe a tolice que você está dizendo. Você não sabe o perigo sob o qual você está se colocando. Agora arranja um jeito de dizer isso para não brigar. Se precisar brigar, brigue também. Mas não é bom não. O melhor é dizer isso com sabedoria, com jeito. Mas previna. Você não pode imaginar o perigo que você está enfrentando. Falando mal de Deus. Pelo menos não fale. Mas Deus vai mostrar a ira dele acumulada sobre você um dia, meu amigo. Faça esse favor, essa misericórdia para pessoas com as quais você tem liberdade de dizer essas coisas e poder fazer esse tipo de advertência com jeito, não é com ameaça, não é cuspindo fogo, mas dizendo com amor mesmo, faz cuidado com o que você está dizendo. Não brinque com Deus. Última aplicação prática eu queria fazer a você que está aqui hoje, que não tem Cristo na sua vida. Dê um salto hoje de condenado perdido para a glória de um filho de Deus. Não há um meio termo aí em que alguém apenas deixe de ser condenado e pronto. Não. Graças a Deus, não. O que Deus propõe não é só o que Pilatos fez com Barrabás. Tira da prisão e pronto. Não. Tira da prisão e cobre de glória. É assim que Deus faz com aquele que se converte ao Senhor Jesus Cristo. Pense nessas coisas, meu amigo. Pense que Cristo morreu por você para que você fosse arrancado do império das trevas e transportado para o reino de Deus. Você não fica bolando aí como alguém não condenado, mas também não destinado ao céu. Não, você é agora um filho de Deus. E você, crente, honre a este Deus que você tem como Pai. Um Deus santo, um Deus que tem prazer e mostrar tanto o seu amor como a sua ira, como a sua sabedoria e a sua glória e o seu poder. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra pregada aqui, que teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la, a absorvê-la e a praticá-la. Nós que somos salvos em Cristo, nós que somos vasos de misericórdia que tu preparaste, Senhor, para a glória. Obrigado, nós somos absolutamente dignos disto, não somos merecedores, mas a palavra já diz, vaso de misericórdia que tu tivestes sobre nós. E que tenhamos a fidelidade a ti para pregar às pessoas, sem nos perturbarmos em saber, porque não iremos saber se são pessoas preparadas para ira ou para glória. Se são vasos de ira ou vasos de misericórdia. Não sabemos, nunca vamos saber. Temos que pregar e pregar e pregar. Esta é a nossa parte. E se tu escolheste fazer dois tipos de pessoas, Tu és Deus, Tu és o grande oleiro, Senhor, e a nós nos cabe Te honrar, Te glorificar e agradecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.